Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de todos nós estarmos aqui. Pela misericórdia, pela bondade, pela fidelidade do Senhor que é santo, justo, bendito, poderoso, grande e em obra é o Senhor, meu Pai. E o teu nome é digno de todo o nosso louvor. Por isso, toda adoração desse lugar seja entregue ao Senhor agora. Toda glória ao teu nome, Jesus. Venha o teu reino nesta noite. Seja feita a tua vontade soberana sobre esse lugar e toda a face da terra. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor do céu e da terra. Todo louvor, toda glória, toda adoração. Pai, abençoa-nos com a tua presença aqui nessa noite. A unção do Espírito Santo, a tua palavra, fortalece a tua igreja, santifica os teus filhos, teus servos. Abençoa, Pai, desde a criança, a pessoa mais experiente. Senhor, que a tua mão agora, em o nome de Jesus, repreende toda a força que nos é contrária. Que o sangue do Cordeiro cobre a igreja agora. Cobre os levitas, os filhos, as filhas do Senhor aqui nesta noite. Passa na mente de cada um, purificando, santificando, limpando, remindo cada vida, Pai. Em o nome de Jesus, fala conosco na sua palavra, Pai. No nome de Jesus. Diga amém, igreja. Aplauda Jesus como nunca antes, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Toda glória ao teu nome, Senhor. Bendito és tu, ó Cordeiro Santo. Aleluia! Amém. Estai-vos assentados. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje é um culto de ceia e nós estamos aí nos preparando que amanhã, segunda-feira, nós estaremos, né, a partir de hoje, contando amanhã, nós estaremos iniciando uma campanha de 15 dias de oração aqui no templo. Amém, queridos? Nós tivemos alguma direção de Deus. O Senhor tem nos dado uma direção de orar, se quebrantar na presença do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que há uma correria nas famílias, nos lares, entre casais, pais, filhos. E essa correria também tem roubado, muitas vezes, tempo que deveria ser do Senhor. Tempo que deveria ser de Deus. E nós estaremos tirando 15 dias de oração para que o Senhor dê para esta igreja, para todo o corpo de obreiro desta igreja, como também todas as pessoas que aqui frequentam, se alimentam da palavra, que Deus dê direção certa, sabedoria para agir nesses dias. Então nós estamos orando, você está convidado a estar conosco. Pastor, é necessário que eu ore, que Jesus já fez tudo por mim. Ele já veio aqui, morreu na cruz, perdoou meu pecado, eu já aceitei Jesus. Ele já escreveu meu nome no livro da vida, agora eu leio a Bíblia, eu sou de Jesus. Existe uma necessidade que eu ore? Existe, será? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Será que existe uma necessidade da gente estar orando? Será que é preciso com que a igreja ore, busque? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Enquanto vocês acham, vão falar quatro coisas comigo aqui, ó. Fala: trabalho, oração, ousadia e unção. Trabalho, oração, ousadia e unção. Nós precisamos ter tudo isso na nossa vida. Pastor, o tanto que eu já trabalho, eu venho na igreja, você ainda vai falar em trabalho? Sim, trabalhar. A Bíblia fala que do suor do nosso rosto, nós comeremos o nosso pão. Amém? Tem que trabalhar. O apóstolo Paulo foi tão severo com isso, irmãos, que ele diz lá: quem não trabalha, não come. Olha que dureza. Então é necessário que haja trabalho. Mas junto com o trabalho, existe também o tempo que nós tiramos para Deus, para meditar nos seus ensinos, viver uma vida de oração, para que nós tenhamos uma vida ousada, cheia de ousadia e debaixo da unção de Deus. Vamos ler o texto em nome de Jesus. Diz assim Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Quando ele deu essa ordem, ele falou para os discípulos pegar o barco. Amém? Ele falou para os discípulos que eles embarcassem, passassem adiante dele para o outro lado. Amém? E o que Jesus estava fazendo? Ele estava despedindo a multidão que ele tinha atendido, pregado. Ele estava trabalhando. Jesus trabalhou o dia inteiro. Ele atendeu muita gente naquele dia. Então Jesus trabalhou. Fala, Jesus trabalhou. Dia todo. Agora com a gente aqui, ó. Quando vai dando 5:30, 6 horas, 7 horas, você está cansado, exausto, as pernas às vezes está dando aquelas ferroadinhas, dolorida. A tua cabeça está a mil. Você está assim, enfadado. Eu não sei como Jesus estava, mas ele despediu uma multidão. Ele atendeu muita gente. E falou para os discípulos: vocês embarcam, vocês atravessam o mar, lago, pode ir. E o que ele foi fazer? Vamos ver o que Jesus foi fazer? Versículo 23. Despedida as multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, caindo à tarde, estava ele só. Depois de um dia bastante estressado, atendeu muita gente, Jesus ainda subiu o monte. Talvez você falou: eu vim a pé lá da praça da cidade, até aqui na igreja, pastor. Eu estou exausto, não me fale em oração. Aí eu olho para a vida de Jesus, eu fico com vergonha de mim. Ao ver Jesus atendendo o dia inteirinho, e depois, quando vai terminando aquele dia, ele determina as suas ordens aos seus seguidores, seus discípulos, e ele vai subir um monte. E o monte que Jesus subiu era um monte alto. Era um monte alto, ele não tinha um Corolla, ele não tinha, né, uma caminhonete boa, igual essas 4x4 que vocês têm aí, de couro, de ar. Não, Jesus não subiu um monte com essas caminhonetes não, traçada com 4 rodas não, nem tinha ar-condicionado. Certamente ele estava com uma sandália e ele subiu o monte. Você acha que a vida de Jesus foi fácil? Quem acha aqui, levanta a mão. Agora, quem acha que a tua está muito difícil, você levanta a mão também. Levanta aí. Está muito difícil a tua vida? Demais. Quem acha, levanta a mão. Quem acha que a vida está boa, não é para levantar a mão. Fica abaixado. Está tudo beleza? Está todo mundo em paz aqui? Está boa a vida, irmão? Você está contente? Está feliz com o teu casamento? Com teus filhos? Com a tua casa? Com o salário que você está ganhando? Está contente com o governo? Você não seja falso, pelo amor de Deus. Jesus está vendo, ele está aqui. Você está feliz? Quem acha que tem que mudar algumas coisas, levanta a mão. Glória a Deus. Para que haja mudança, nós precisamos buscar a Deus. Quando a gente fala em buscar a Deus, e a gente fala em oração, não significa que eu vou passar tudo para Deus fazer, e agora eu falo assim, agora eu estou orando, e Deus vai fazer tudo. Por exemplo, fica assustado não, mas se você é ruim, pirracento, cheio de vingança, quem tem que mudar? Quem tem que fazer alguma coisa? É Deus ou é a gente? Hã? Ei, vocês olham aqui para mim. Quem acha que tem... Quem que tem que mudar? É Deus ou é a gente? Chegou nervosa em casa e fala, hoje você fica sem comer, miserável. Ou então você chama a tua mãe. Deus é culpado disso? Isso é ruindade. Isso é guerra. Isso é capricho das pessoas. Orar. Por que que orar, pastor, é bom? Porque orar gera em nós uma dependência de Deus. Mas nós precisamos orar com inteligência. Nós precisamos orar com sabedoria. Nós precisamos orar com entrega a Deus. Embora Jesus sendo 100% homem, mas também 100% dependente de Deus e da unção do Espírito Santo, o que que Jesus faz? Ele coloca em prática sua dependência. Embora com toda aquela, aquele atendimento, aquela correria daquele dia, ele quis tirar um momento a sós com Deus. Ele quis fazer o seu momento especial com seu Pai. É o que todos nós precisamos. Porque só você, querido, sabe exatamente aonde estão os pontos da sua vida que precisa ser trabalhado, que precisa ser mudado. Tem pecados que as pessoas praticam que nenhuma outra pessoa fica sabendo, mas é ela sabe o que ela está fazendo, ela e Deus. Então ela tem que abrir o coração. Jesus não teve pecado nenhum, mas viveu uma vida de oração, uma vida de entrega. Embora ele trabalhasse tanto, mas ele também orava. Amém? Embora ele trabalhasse tanto, como nós estamos descrevendo aqui, ele também orava. E às vezes ele orava sozinho. E aqueles discípulos, eles montaram naquele barco, no versículo 24. A Bíblia fala que o barco já estava longe, muitos estádios da terra. E a Bíblia fala que o vento, né, foi levando aquele barco. E a Bíblia fala que o vento era contrário à vida deles. o vento, é um símbolo de tempestade. Quem de nós não passamos por uma tempestade na vida? Eu perguntei aqui se estava tudo beleza. Vocês falaram que estava. Está tudo beleza. Mas tem umas tempestades na vida. Tem ou não tem? Tem uns negócios difíceis, né? Tem hora que você pergunta, da onde está vindo essa tristeza? Eu tenho de tudo. Não te falta nada. Por que que tem hora que você sente uma tristeza tão grande, tão infeliz? Da onde vem essa coisa contrária na minha vida? Da onde sopra tantas coisas assim? Irmãos, os discípulos de Jesus, eles estavam enfrentando, naquele exato momento, uma obra de tribulação tão grande que lhe era tudo contrário. E a Bíblia fala que Jesus subiu para o monte. Quando Jesus sobe para o monte, ele vai lá no cume do monte, lá de cima, Jesus vê os discípulos lá no mar, pelejando. Ele está pelejando para sair daquela situação. E eles estão remando, mas não sai do lugar. Quem aqui já remou barco contra o vento? Já remou? Juliano é craque nisso. E aí o Josuézinho, nós dois sentamos no barco e deixou o vento levar nós, que nós não deu conta. Lembra, José? Estava lá pescando, tranquilo, quando nós olhamos para trás, o vento teve. Subiu um temporal, irmãos, até que nós soltou essa corda, subiu esse apoio, tchau. Sem motor, viu? Motor chamava Francisco. Levou nós embora. Remei. Falei, José, não dá mais. Senta no solo aí do barco, eu vou sentar aqui do outro lado. Aí levou nós do outro lado. Tinha força. E a situação desses discípulos era essa. Na sua vida, tem hora que falta forças para muita coisa. Quantas vezes você já pensou em desistir? Desistir dos teus sonhos. Desistir da tua casa, desistir da tua família, desistir dos teus estudos. Quantas vezes você já pensou em parar, largar tudo? Por causa de uma tempestade, de um vento que sopra contra a tua vida, que bate em você. Quantas vezes você já pensou em jogar a toalha? E você acha que Deus te abandonou? A Bíblia fala que o Senhor está no seu santo trono. E Jesus Cristo está à sua direita. E Ele intercede por nós. Jesus estava em cima do monte. Ele estava vendo os seus discípulos lutarem, pelejarem. E a Bíblia fala então, que no versículo 25, que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre aquele mar bravio, aquelas ondas. E os discípulos, ao verem andando, no versículo 26, eles ficaram todos, né, aterrados de medo e exclamaram. Eles ficaram assim, todos espantados com aquela situação. Você pensa, você está remando, você está lutando, e a coisa não está dando certo. Aí você vê algo sobrenatural começar a acontecer. Você imagina, irmão, 3 horas da manhã, e você está ali, desesperado, escuro. E aí vem alguém andando sobre as águas assim. Qual é a reação da pessoa? O que é isso?
uma tribulação dessa, uma luta dessa, nós não saímos do lugar. Olha aí o que está aparecendo aí, ó. Quantas coisas acontecem na vida das pessoas e elas acham que não vai ter solução. Mas no meio de tudo isso, queridos, Deus trabalha muito. Deus trabalha muito, amém? Deus trabalha muito. Por exemplo, se você disser aqui para mim, nessa noite, pastor, eu quero experimentar muitos milagres de Deus. Você acha que é uma boa você dizer isso? Ou não? Você acha que é uma boa dizer isso? Eu diria que não. Uai, que é isso, pastor? Por que os milagres, irmãos, eles precisam acontecer dentro do sobrenatural? Para que isso aconteça na sua vida, muitas vezes você vai entrar em situação de tribulação. Você vai entrar em situação de luta. Você quer ver milagre, então se você tem que cair no fundo do poço para você ver o milagre de Deus. Ah, Deus vai me tirar desse poço. Agora, muitas pessoas querem experimentar os milagres de Deus assim, ó. Deus, manda um milagre aqui para o chefe. Mas não é assim. Milagres, eles acontecerão dentro das necessidades. Mas ninguém quer passar necessidade. Então não fica pedindo, Deus, opera muitos milagres na minha vida. O povo de Israel experimentou muitos milagres no deserto. Muitos e muitos milagres no deserto. Muitos. Você quer entrar no deserto? Deus me livre, pastor. Eu não quero entrar no deserto. No deserto aconteceu milagres. Sair água da rocha, maná descer do céu, a nuvem cobrir eles do sol o dia todo. De noite, a coluna de fogo proteger o povo. Então, cuidado do jeito que você ora. Cuidado do jeito que você pede. Deus, eu quero ter uma vida de muitos milagres. Tá bom. Você vai enfrentar muitas situações para Jesus vir fazer os milagres na tua vida. Você está entendendo? Você já é abençoado, irmão. Você já está abençoado. Sabe o que precisa? É viver uma fé autêntica para que todos os dias, seja qual for a situação que você estiver passando, o teu Senhor está te vendo e Ele vai descer para te ajudar. Jesus desceu lá, caminhou em cima das águas, foi ao encontro e quando Jesus encontra eles, eles pensaram que a situação deles agora estavam pior, porque eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram. Existe situação que acontece na vida das pessoas para que elas venham reconhecer, entender, crescer e ver que Deus age. Deus chega na hora que precisa chegar. Ele não se atrasa, Ele é fiel. Ele é bom, Ele é maravilhoso. E ali chegou Jesus. E eles gritavam, no versículo 26, é um fantasma. E tomados de medo. Mas Jesus, né, depressa, lhe disse, ei, vocês têm um bom ânimo, sou eu, não temas, não temas, é eu. Chegou o socorro, amém, queridos? Chegou o socorro. E muitos dos que estavam ali, eles ficaram com medo daquela situação. Embora com medo daquela situação, tinha alguém naquele barco que tinha ousadia. Aqui entrou ousadia, irmão. Ó. Versículo 28. A Bíblia diz, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. É o Senhor? Então eu quero andar nas águas. Quem quer experimentar coisas grandes? De verdade? Você teria coragem de descer do barco 3 horas da manhã? Ventando? Jesus não tinha repreendido o vento ainda. Tinha ondas. Por isso que eu estou falando agora sobre ousadia. Nós falamos trabalho, nós falamos sobre oração. Mas agora é ousadia. Você teria essa ousadia? Por isso que eu falo, quem quer experimentar milagres também tem que ser ousado. A mulher do fluxo de sangue foi ousada. A mulher sirofenícia foi ousada. Jesus falou, eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ela foi ousada. Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. A mulher do fluxo enfrentou a multidão e tocou. Amém? Então tem que ter ousadia. Muitas vezes tem que quebrar barreiras. Muitas vezes a gente tem, irmãos, que sair do nosso comodismo, da nossa condição de estar tudo conformado, né? De estar assim, totalmente se entregando ao fracasso, à derrota. Nós temos que nos levantar. Nós temos que nos posicionar na presença de Deus. Jesus falou, sou eu, não temas. Se és tu, então eu quero ir aí ter com o Senhor aí. Eu quero andar nessas águas aqui. Vem. Jesus falou, vem. Se Jesus falar para você assim, desce do barco. Você desce. Mas você quer experimentar, não quer? Você não quer? Então tem coisas, querido, que dependem de nós. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. E tem coisa que depende de nós. Por isso nós precisamos ser mais autênticos, mais realistas. Nós precisamos entregar mais. Nós precisamos confiar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ser mais ousados. Ter ousadia. Eu vou à igreja, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou levar meus filhos, eu vou investir no reino de Deus. Com oração, com busca, com meditação, vou servir o Senhor. Ah, mas o vento está contrário, a coisa não vai. Jesus não calmou a tempestade ainda. A tempestade estava lá, soprando. Fala para o teu irmão, tenha fé, meu irmão. É fé. Amém, queridos? Nós temos que ter fé, ter ousadia. Ai, meu Deus, esse problema aí. Enfia a cabeça debaixo da coberta, cobre. E fica lá dentro de casa, esperando o quê? A depressão te pegar? A depressão acabar com a tua vida? E falando na tua cabeça que você é fracassado? E falando na tua cabeça que você é derrotado, que você não consegue nada? Em nome de Jesus... O Senhor não te abandonou. Quem quer experimentar o sobrenatural, tem que sair da sua condição de estar acomodado. Para experimentar. Amém, queridos? E a Bíblia diz, no versículo 29. O que Jesus disse? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Só vai andar por cima das ondas quem enfrentar o vento. Quem vai formar na faculdade? Quem se dedicar, lutar? Quem vai passar no concurso? Com a bênção de Deus, eu vou fazer a minha parte e o Senhor proverá. A parte da gente tem que fazer, meu irmão. Ah, pastor, eu quero ser juiz. Você vai ser juiz e você não vai estudar. Você quer ser promotor, você não vai estudar. Você quer ser advogado? Você acha que quando você que tiver que enfrentar algo no fórum, aquelas pessoas que fazem o trabalho para você de faculdade, eles vão lá fazer? Quantos alunos querem passar e ser graduados? Mas não quer estudar. Não quer enfrentar a vida. Não quer enfrentar. Quantas pessoas olham? Tia, quantos anos a senhora é casada com o seu Zé? 53 anos de casada. Eu gostaria de chegar a isso aí, irmã. 53 anos de casada. Eu vou fazer 53 agora em agosto, viu? De vida, viu? Pelo amor de Deus, tá branca aqui, mas é de vida, irmã. A irmã tem de casamento, vai, 53. Então, isso não dá alegria pra gente, irmãos? Se olhar no Senhor, nesse casal e falar assim, ó, glória a Deus. 53 anos de casado, eu quero chegar lá, igual vocês. Todos nós queremos chegar lá. Mas tem que enfrentar. Tem que tomar posição, meu irmão. Você olhar para o tio Zé e a tia Doralice, você acha que a vidinha deles foi facinha a vida inteira? Hã? Foi só leitinho e picanha? Não, tem que enfrentar. Jovens que estão aqui, ó. Vocês que tem tudo aí, né, sustentado pelos pais. Vocês acham que a rapadura é bem docinha mesmo? Mas muitos de vocês nem sabem o que é rapadura, não adianta falar. Eu tenho certeza que muitos jovens aqui não sabem o que é rapadura. Mas você já viu um ditado, que rapadura é doce, mas não? Não é mole. Queridos, a vida muitas vezes ela te parece difícil, cheia de ventos, de turbulência, de tempestade, de horas que você não compreende, de desafios que chegam em você e que você rema até não aguentar mais. Mas quem quiser experimentar o sobrenatural, vai descer do barco e vai enfrentar a vida. Amém, querido? Agora, é tão importante isso daqui, que Pedro, ele desceu do barco e ele começou a andar, né? Ele foi andando. Olha o sobrenatural. E ele foi andando. Ele andou, querido. E ele vai caminhando, caminhando, e vai caminhando. Isso mostra um grau de fé, de visão, de foco. Isso mostra fé, visão, foco. Porque quando Pedro, ele olhou para Jesus, ele teve uma visão do Cristo vindo até ele, andando, e aí ele teve força, ele focou. Ele teve a visão, ele focou. E ele vai de encontro. Então nós temos que ter na nossa vida visão, nós temos que ter foco e nós temos que ter fé. Amém, irmão? Você tem que ter visão, você tem que ter foco. Focar as coisas na tua vida. Propósito de vida. Você tem que ter propósito no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Você precisa ser determinado dentro de você. Amém? Meu querido, enquanto Pedro tinha isso, ele vai vencendo o sobrenatural. Ele vai andando no sobrenatural, ele vai caminhando. Mas quando ele saiu da visão que ele estava tendo, quando ele deixou de focar em Jesus, e aí ele só fez uma coisa, aí ele usou a fé para gritar socorro. Em parte, tem gente que diz, ah, mas Pedro perdeu a fé ali, pastor? Não, ele perdeu a visão e o foco. Ele perdeu a visão e o foco daquilo que ele estava fazendo. Mas a fé ele não perdeu, sabe por que ele não perdeu? Porque ele gritou, socorre-me. Porque ele sabia que Jesus tinha poder para isso. Isso é fé, amém, meu irmão? Então, talvez você perdeu o foco da sua vida. Talvez você perdeu a visão. Você está sem visão, você está sem foco. Você está quebrado, batido, moído. Agora, querido irmão, você pode retornar tudo isso. Você pode, nessa noite, gritar pelo socorro de Deus. Você pode dizer, Senhor, o Senhor me socorre, me ajuda. Eu quero levantar dessa situação. Eu quero sair dessa situação que eu estou vivendo. Você pode estar numa crise. Uma crise emocional. Você pode estar numa crise espiritual. Você pode estar numa crise de relacionamento. Você pode estar numa crise familiar. Seja lá que crise for, Jesus vive e reina e é poderoso para te levantar. O que precisa é crer, confiar, acreditar, sair do comodismo, tomar uma posição, ter foco, ter propósito, amém, irmãos? Na presença de Deus. A Bíblia fala no versículo 30. Quando Pedro perdeu o foco? Quando ele olhou para a força do vento. Você fica olhando a dificuldade da faculdade. Você fica olhando os obstáculos que te aparecem no caminho. Você fica olhando o vento e diz, ah, está ventando demais. Quem olha o vento não semeia. Ah, eu sou muito fraquinho, pastor. Eu sou muito feinha, as meninas nem querem eu. As meninas não podem mesmo querer você não, é só uma que pode. Amém, gente? É uma só. E você é uma só também. Você que é moço, está tão preocupado. Ai, as meninas, pastor. O que, que tem as meninas? Você só pode ter uma. Calma, rapaz. Está cheio de ansiedade, sofrendo. Com 16 anos, 17, 18 anos. Tem umas mocinhas que se apaixonam, as partes até de comer. Olha que sofrimento danado. Com 17 anos de idade. Pelo amor de Deus, vai viver. Amém? Escutei o amém só dos pais. Eu não vi um jovem falar amém aqui. Jovens, cadê vocês? Um, dois, três. Reagiram. Para de sofrer. Essa idade é a idade de você estudar, aprender uma profissão, se preparar para a vida. Para você aprender a enfrentar as tempestades. Porque a hora que você casar e pôr lá dentro da tua casa, aí você vai ver o que é mar, filho. Aí você vai ver o que é vento. Você não está dando conta de você ainda? Você já está sofrendo? Então se prepara. Vai estudar, vai se formar, depois você vai casar. Agora estou formado. Tá bom, então vai trabalhar, rapaz. Vai dar conta do você e agora você tem uma responsabilidade aí. Fica preocupadinho, querer ser rapidinho, sabe? Fica olhando esses galãzinhos de novela e não que isso daí é tudo furada. Novela é produção, é pintura, é maquiagem, é disfarce. A vida real é outra, filho. Acorda 6 horas e olha na face da tua mãe o jeito que ela tá. É o melhor horário você conhecer a pessoa. 6 horas da manhã, que acorda com o cabelão. Oi! Agora você olha na novela, filho, tudo bonitinho. E aquela coisinha, aquele denguinho. A vida não é assim, não, irmãos. O mundo vive numa mentira, num engano, danado. A realidade da vida é outra. Amém, gente? Eu sei que amanhã às 6 horas tem que estar de pé. A realidade da vida é outra. E se esses artistas, esse pessoal fosse tão feliz, eles não casavam 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes? A Gretchen já casou 10 vezes? Está procurando o outro já. Aí, ó, 53 anos de casado. Isso é vida. Entendeu, irmão? 53 anos de casado. Eles podem sentar aqui e contar muitos casos. Isso é vida vitoriosa. Trabalhou, ralou, estudou os filhos, manteve os negócios. Irmão, essas pessoas me inspiram. Essas pessoas me dão, para mim, motivo de lutar. Esses disfarces que o mundo prega, essas musiquinhas brega, que não tem nem história, que fica aí, ô, sucesso, pai, o cara. Isso aí não me traz inspiração. A realidade da vida é outra. Quem concorda, levanta a mão. Você não é obrigado. A realidade da vida é outra. Acorda, filho. Concluindo essa palavra, Pedro perdeu o foco, perdeu a visão, mas agora ele só restava uma coisa para ele: agir na fé. Aí ele gritou. Ele gritou: salva-me, Senhor, versículo 30. E a Bíblia fala que no versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou. Jesus tira ele, porque ele estava se afundando. E olha que ele era já uma pessoa experiente com água, ele era pescador, ele conhecia tudo sobre rio, sobre mar, ele era pescador profissional. Já foi pescar no Pantanal? Que espirangueiro, moço. Você compra aquelas rapalas, que é uma isca artificial, grande, cara. Quando enroscava uma isca daquela lá, ai meu Deus, que tristeza que dava. Você sabia que estava indo 100, 150 reais embora. Aí o pirangueiro: não, doutor, nós vamos mergulhar lá, nós tiramos para o senhor. Descia lá, algumas ele salvava, outras não conseguiam. Mas, irmãos, na caminhada da vida, muitas vezes, lutas vão querer submergir a sua vida. Mas você tem que dar teu grito, amém? Você tem que dar teu grito. Você tem que se levantar. Ó, Jesus prontamente socorreu Pedro. Agora, Jesus não elogiou ele, não. A Bíblia fala no versículo 32, aliás, no versículo 31, o que, que Jesus falou para Pedro, irmão? Homem de pequena fé. A fé dele naquele momento estava pequena, que ele perdeu o foco e ele perdeu a visão, porque ele ficou olhando para a força contrária. Não fica olhando para a força contrária. Olha para as possibilidades que Deus está te dando. Olha para as oportunidades que Deus está te dando. Jesus deu uma oportunidade para Pedro e ele aproveitou, ele foi. Só que na oportunidade que ele estava aproveitando, ele tirou um pouco o foco. E a hora que ele tirou o foco, ele perdeu, querido. Esse é um dos grandes problemas que acontece na nossa vida, na nossa família, quando elas perdem o propósito. Filhos que têm propósito no coração de honrar os pais. Aí na rua, aí ó, começa a se envolver com coisa errada. Você sai do foco. Não foi isso que você aprendeu dentro de casa. Não foi isso que a sua mãe conversou com você, ué. Você começa a perder o foco. Aí você chega em casa, a mãe vai falar com você. Aí você quer falar mais alto que a mãe. Aí a minha mãe, não admito. Eu também não. As pessoas perdem o foco. Pare de olhar as coisas que não vai ser legal para você. Ó, Deus tem o melhor. E a sua família quer o melhor para você. Seus pais querem o melhor para você. Então, cuidado aonde você está focando, aonde você está pondo a tua visão. Jesus, naquela hora, não me elogiou Pedro. Jesus disse, ó, a tua fé foi pequena. Se você tivesse, se a tua fé fosse um pouco maior, Pedro, você ia caminhar para mais longe. Você ia alcançar mais coisas. Você ia muito mais avante. Mas você saiu do foco. Esses dias eu conversei com o pai. Ele falou, pastor, coisa não está legal para mim. Eu falei, por quê? Meu filho aprontou na escola, aprontou na rua. Agora estou tendo que responder por ele, que ele é menor. Estou tendo que pagar a cesta básica. Estou tendo que fazer uma série de coisas, prestação lá. Olha o problema, irmão. Por sair do foco que o pai ensinou. Então, quantos jovens abandonam a fé e se envolvem com coisa errada e insistem em conviver com coisa errada? Você está dentro da igreja, sim, exatamente. É aqui mesmo que você está. Mas muitas vezes na sua orelha sopra aquele ventinho. Sabe aquele ventinho que quer te levar? Cuidado. Cuidado. Cuidado, pai de família. Cuidado com as secretárias loucas. Despreparadas. Tem que fugir do pecado. Cuidado com os perfumes importados que você anda cheirando. É perigoso. É perigoso, não é, irmãos? Só a irmã Darcy que falou amém. É muito perigoso, tem que vigiar. Cuidado com essas coisas. Olha, quantas pessoas eu já atendi chorando e disse, pastor, tudo estava bem. Mas nós não vigiemos. Eu fui dominado por uma fraqueza. Eu fui dominado. Como o vento dominou Pedro aqui, ó, porque ele perdeu o foco. Mas Jesus quer te ajudar. Jesus quer te levantar. Jesus quer te socorrer. Quem pode dar um grito nessa noite? Ele quer. Mas ele precisa ouvir tua voz. Concluindo, ele orava. Ele buscava. ele passava intimidade com o Pai. Cansado do trabalho, ele subia o monte. Ele subiu no cume do monte. E no meio da tempestade, ele veio. 3 horas da manhã, ele veio. Ele socorreu. Ele amparou. A Bíblia fala, no versículo 32, que eles subiram para o barco. E quando ele sobe no barco, o vento para. Cessou o vento. É o que acontece quando Jesus domina a nossa vida. É quando Jesus tem todo o controle da nossa vida, irmãos. E que nós não temos mais reservas, amém? Não ficamos com a cerviz endurecida quando nós nos entregamos totalmente a Jesus. Quando ele sobe naquele barco, cessa. E a Bíblia diz que os que estavam no barco o adoraram e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus, versículo 33. Verdadeiramente é o Filho de Deus, é Ele mesmo que vai mudar a nossa história. Se confiarmos, se crermos, se tivermos uma vida dependente de Deus, se focarmos nas coisas de Deus, se nós tivermos ousadia, querido, vamos trabalhar, vamos orar, vamos ter foco, vamos ter visão. E se nós tivermos realmente fé, todas essas qualidades na nossa vida, nós venceremos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé agora. Em nome de Jesus. Olha, foco, fé, visão, ousadia. Seja ousado, trabalhe e desfrute da unção de Deus. Irmãos, hoje nós estamos no culto de ceia. E hoje nós vamos agora orar um pouquinho. Vamos orar um pouquinho agora. No decorrer da semana, é a oração a semana inteira, das 20 às 9, às 21. Todos os dias, das 8 às 9. Mas eu quero abrir agora com 5 minutos de oração. Você quer buscar santidade para o teu casamento? Você quer buscar santidade para a tua família? Você quer buscar unção para vencer essas ondas? Você quer buscar unção? Seja ousado agora. Agora é hora do propósito. Agora é hora de nós fazermos o propósito diante de Deus. Esta igreja estará congregada 15 dias orando. No próximo sábado nós teremos uma vigília aqui. A nossa vigília será das 20 horas à meia-noite. 4 horas de oração. Cântico. Testemunho, pregação. E você está convidado a vir. Seja ousado agora. Desce do barco, irmão. Ô, pastor, mas eu vou vir orar. Sim. Por que que Jesus subiu um monte para orar? Porque ele sabia que lá ele desfrutava do melhor de Deus. Quem orar, buscar, vai desfrutar do melhor. Vai desfrutar do melhor. Quem buscar o Senhor vai ter paz interior, vai ter quebrantamento, vai se envolver com o Espírito Santo, vai receber unção, vai ter coragem. Porque Deus é Deus, meu irmão, Ele completa o nosso coração. Aleluia! Ele completa a nossa vida. Os desafios são grandes. Mas Deus é maior. Ele faz cessar os ventos. Ele acalma os mares. Ele traz paz, Ele traz bonança, Ele traz alegria, Ele traz provisão. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Fecha os teus olhos. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu sei que nesse momento tem algo de Deus acontecendo. O propósito do seu coração é valioso, irmão. Na presença de Jesus. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai. Tu és fiel, Senhor. O Senhor reina sobre qualquer vento. O Senhor tem poder e autoridade sobre todas as tempestades. O Senhor é aquele que domina sobre todas as coisas. E agora, em nome de Jesus, nós, Pai, damos um passo para sair do barco. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos subir o monte que o Senhor subiu, Jesus. Nós queremos estar contigo, Deus. Venha ao nosso socorro nessa noite. Venha ao encontro da igreja. Venha ao encontro do teu filho. Venha ao encontro da sua filha. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Dá força para essa pessoa que não ora mais. Não busca, não sente no seu interior a inspiração, Espírito Santo, ajuda ela, Espírito Santo, aleluia, entra com providência, meu Deus, entra com providência do céu nessa noite, libera os anjos da tua glória, dá ordem aos teus anjos ministradores, Senhor, acampa os teus anjos ao redor do teu povo, para livrar, guardar, proteger, abençoar. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor agora essa campanha de 15 dias de oração, 15 dias de busca, de jejum, de consagração. Vem, Espírito Santo, a unção do alto. Oh, glória! Como os teus anjos veio e serviu Jesus naquele dia, quando ele estava ali em jejum, Senhor. Os teus anjos o capacitou. Vem, meu Pai. Oh, glória, ajuda o teu filho, a tua filha. Ajuda essa pessoa que está nesta noite buscando uma mudança, uma transformação real para a vida dela. Pai, nós oramos em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós consagramos esses 15 dias de oração ao Senhor. Esses 15 dias de busca ao Senhor. Oh, glórias. Nós oramos em o nome de Jesus.